Mas elas na Popular FM têm a parceria da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, que atende em Teutônia e Lajeado. Consultas pelo 3762-1113 ou 3748-3761. Ligue, agende e tire todas as suas dúvidas sobre os procedimentos na área da cirurgia plástica. Também a Univate, seja a referência. Ser o melhor é questão de escolha. Pós-graduação Univate, são 40 cursos de especialização em 6 áreas do conhecimento. Matrículas abertas. E loja Casarão Verde, Folia da Casarão. É carnaval e tem peças com etiqueta laranja com 50% de desconto. E você ainda pode pagar em 2 vezes. Venha para Casarão e confira de perto. Hoje as nossas convidadas, a psiquiatra e chefe de culinária, Michele Valente, e também a nutricionista Gabriela Jacinto. Falamos contra os modismos na alimentação, mas Michele, eu gostaria de saber de ti o seguinte. Falamos do ovo, do leite, da banha, do sal, do açúcar. Todos eles, já, glúten, a lactose já remete ao leite, todos eles já foram bons e já foram ruins. Pensando agora na lei do equilíbrio, naquilo que é saudável, naquilo que, na concepção de vocês duas, Gabriela e Michele, pode e deve ser consumido. Existe algum destes que eu citei que realmente assim, as pessoas devam pensar, bom, vou tentar consumir pouco, vou excluir, vou tentar não incluir tanto na minha alimentação. Se fosse eleger um deles, assim, que pode gerar mais prejuízos, o que vocês diriam?
Lu, a Gabriela pode responder isso melhor do que eu. Eu vou me focar na parte da gastronomia mesmo, porque nesse ponto eu concordo com a Rita Lobo que ninguém precisa ser PhD em nutrição, nem médico para se alimentar bem. O que as pessoas precisam é pensar no alimento nutritivo, não no nutriente. As pessoas precisam pensar em comida, as pessoas precisam pensar em refeição, as pessoas precisam pensar em sentar, mastigar, se concentrar no que estão fazendo e ter prazer. Passar uma herança para as crianças, não só dos nutrientes, do carboidrato, da proteína, do lipídio, mas da alimentação, o saber cozinhar para si mesmo, o saber plantar e colher e preservar semente e o saber dividir e compartilhar, o saber reaproveitar, o saber não desperdiçar, o saber distribuir. Isso tudo é o enfoque da gastronomia, que é, em última análise, na melhor definição que eu conheço, a ciência da felicidade. Gastronomia é, quando a gente tem abundância, a gente não sente culpa e não aumenta a altura do nosso muro. A gente constrói uma mesa maior para caber mais gente. Isso é gastronomia, é ser justo, é cultivar o alimento bom, limpo e justo para todos. O alimento que está disponível, o alimento da estação, o alimento que paga o que é justo para o produtor, o alimento que não tem uma cadeia produtiva que destrua o meio ambiente, o alimento que não é produzido à base de muito veneno. Isso é o que a gente tem que se focar. E o Guia da Alimentação para o Brasileiro está aí disponível na internet, gente. Ninguém erra de seguir esse guia. E ninguém erra de seguir o que a sua avó fazia para comer, porque o que ela fazia é o que a bisavó dela fazia e tá certo, não precisa mexer no que tá funcionando, é que nem time de futebol. Agora, em relação ao alimento proibido, eu diria que se tem uma coisa que eu gostaria que as minhas alunas e os ouvintes aqui desse programa observassem, não é um nutriente específico, porque eu não acredito que nenhum deles seja vilão. É a questão do ultraprocessado. Tá?
Refinado.
Exato.
Ao extremo.
Aquilo que passa por muita industrialização. Eu digo sempre para todas as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de cozinhar, cozinhem do zero. Partam da matéria-prima, partam do máximo que vocês puderem do ingrediente que vocês conhecem a procedência. Porque hoje em dia nós temos muitas situações assim, hoje em dia se fala do segundo cérebro, que é o nosso intestino, e que o consumo de alimentos ultraprocessados está mexendo com essa estrutura neuronal que existe no cérebro, né? Que são os nossos nódulos de Hirschsprung. E isso está fazendo com que as pessoas engordem mais, com que as pessoas tenham mais depressão e ansiedade, está alterando todo o metabolismo, toda a vida das pessoas, que elas estão colocando para dentro em termos de estabilizantes, corantes, a questão das alergias alimentares que os nossos avós não tinham, hoje as crianças são alérgicas a tudo, porque tudo tem 4-5 tipos de corante artificial. Né? Então, cuidado, se vocês forem ler o rótulo das coisas que vocês compram no mercado, vocês não compram, vocês botam de volta.
É que nem bula de medicamento, se lê, não toma.
Exato.
Se tu for, outro dia eu fui comprar tomate, por exemplo, estava R$2,50 o quilo, por exemplo. E aí o sachêzinho de molho pronto estava R$1,79. Daí tu fica pensando que tu tá... com 1 quilo de tomate.
Isso que tu não comparou
mais
com o tomate orgânico, que provavelmente não é 2 e
não,
nem tem pra vender
dia,
lá.
Era dia
não,
de,
é 5.
Era dia de promoção, por isso que ele também, porque o tomate tá um pouco mais caro do que isso. Mas o que eu tava pensando no super processado, imediatamente me vem à cabeça...
Que é mais barato.
Ele é mais barato, por isso as pessoas consomem, uhum. Mas também pelo prático. Às vezes tu vai procurar uma receita na internet, é uma caixinha disso, é um sachê daquilo, é tantos pacotinhos
daquilo. Já vem
daquilo,
a embalagem junto da receita. Então, por assim, isso não, que não é a Rita assim. Lobo ensina a fazer molho de tomate em casa. Tu faz uma vez por ano, tu tem pro ano inteiro, tu congela. Ninguém vai morrer de fazer molho de tomate uma vez por ano. E outra coisa, para que é mais econômico, até que ponto se a gente desperdiça 40% de todo o alimento que é comprado no mercado? Se vai pro lixo, tu abre lá a tua latinha de extrato de tomate, tu usa metade na tua receita, o resto mofa e tu põe fora. Então, até que ponto tu realmente está fazendo economia? A gente tem que pensar nessa questão também. E uma questão que o slow food fala muito é se acostumar a pagar mais caro pelo alimento de qualidade. Eu prefiro pagar R$5 o quilo do tomate orgânico, sabendo que ele não está crivado de Roundup, que vai deixar o meu filho doente. Então, até que ponto vale a pena a gente comprar
aí
um alimento
não
tão
muda,
barato?
Né, comprar o tomate cheio de... É. De produto químico e comprar o sachê pronto.
Pois é, compra
mas,
menos.
Aí, mas será que
pra não botar
tá
fora?
Uma pergunta, né? Eu
agrotóxico versus aditivos químicos?
É, industrializados.
Acho que eu prefiro os aditivos industrializados.
Mas ou até assim, ó, aquela outra questão. Porque muitas vezes as pessoas enchem a boca pra dizer que eles não, eles pagam um pouco mais pra ter uma roupa de melhor qualidade, mas eles não pagam pela comida.
É uma questão de valor,
isso,
né?
É verdade. Mas entrar na roupa eles querem, né?
É.
Agora eles...
Também.
Aí querem, né? Fazem as loucuras, né? Cortam o glúten, cortam a querem, né? Ficar magras, bonitas pra entrar na roupa cara. Mas eu tava pensando numa outra coisa, porque antigamente as musas que eram pintadas, né? E bajuladas eram sempre, né, com curvilíneas, né, e eram mais gordinhas e tal. E com o tempo, isso foi mudando e hoje a gente, existe um certo...
A Miss Canadá chamada de gorda, né, aquela...
É, existe um certo padrão de beleza, enfim, que todo mundo tem que ser magra. E aí agora os gordinhos são rotulados como pessoas não saudáveis.
Preguiçosas.
Preguiçosas, não saudáveis, uhum. Mas com certeza não tem nada a ver, é uma coisa que tá na cabeça, incutida na nossa sociedade nos tempos de hoje, que...
É, tinha um tempo que a mulher gordinha, nossa,
é.
Né?
Tu pode ter sobrepeso e ser saudável, não. Por exemplo.
Não, mas lembrar que a maioria dessas meninas consideradas belas para a indústria da moda são meninas com amenorreia, são meninas que não menstruam e que, portanto, não têm a capacidade de gerar filhos. Isso é uma coisa que há tempos atrás era importante. Hoje
falta
em dia,
de nutrientes?
Pode não ser.
Também,
é que com a diminuição gordura. Da gordura corporal, a pessoa não produz mais os hormônios necessários para menstruar. E esse é um perigo que as nossas jovens muitas vezes desconhecem. Essa obsessão pela magreza pode comprometer o futuro fértil delas. E aí a gente vê toda uma indústria da fertilidade cobrando 20, 30 mil dos casais que querem ter filhos lá numa idade avançada, depois que as mulheres já fizeram misérias com seu metabolismo tentando se encaixar nos padrões. E já se expuseram a quantidades burrais de agrotóxicos e aditivos químicos no alimento industrializado. Então, o que eu acho que está acontecendo nesse momento, e eu olho isso com bastante otimismo, é um retorno a práticas mais antigas e mais saudáveis. Eu acho que nós nos afastamos muito da vida que os nossos avós viviam e agora nós estamos tentando fazer o caminho de volta. E eu vejo nisso uma sensatez, uma esperança para o futuro.
E até nessa questão do próprio padrão de beleza, porque pode ser lento, mas a mudança está começando. A gente já percebe com a indústria da moda plus size, com a escolha da primeira Miss plus size, que estará em Teutônia no dia 8. Contando um pouco da sua experiência, que já esteve conosco aqui no Mais Elas também, contando um pouco desse sofrimento que a maioria das mulheres já sentiu, de alguma forma, em algum momento, já sofreu, pelo menos um minutinho, em função desse padrão de beleza.
É, então eu acho que a mensagem que fica sobre isso tudo, assim, e o motivo pelo qual eu me dispus a vir conversar aqui hoje enquanto terapeuta, é a mensagem da psicanálise. Não existe atalho para a felicidade. Não existe praticidade na hora de alcançar a felicidade. Felicidade é uma coisa batalhada, é uma coisa lutada. As forças do caos, elas são muito mais fortes que as forças da coesão, que as forças que mantêm a nossa sanidade mental. Se nós deixarmos as coisas rolarem, se nós abandonarmos tudo ao Deus dará, na verdade o que a gente vai conseguir é só caos e confusão, não tem caminho curto. Se alimentar é a coisa mais importante que uma pessoa faz para ficar viva. E é a coisa mais importante que uma família faz enquanto família. Nós não podemos terceirizar esse processo, nós não podemos nos alimentar de pílulas, nós não podemos substituir a hora da refeição por uma comida mastigada na frente de um aparelho eletroeletrônico. Simples assim, a felicidade tem que ser lutada. E se a gente sente culpa de ter tanto em comparação com as pessoas que não têm, vamos fazer uma doação da lactose que a gente não quer, né? Tem tantas casas de apoio a idosos ou crianças que estão esperando uma doação de uma caixa desse leite que a gente despreza, desse pão que a gente não quer, e não só no fim do ano, né? Quem sabe a gente estende um pouco da nossa fartura para as outras pessoas, quem sabe a gente passa a integrar um banco de redistribuição de alimento, tem um programa muito lindo em Lajeado, que é o Mesa Brasil, do SESI, quem sabe a gente se informa, contribui de alguma forma, né? Isso, ao invés de ficar obsessivamente tentando desvendar o vilão da história da nutrição. A vida não tem vilões, a vida tem pessoas tentando acertar, pessoas errando e pessoas tentando de novo.
Meninas, muito obrigada por tirar o tempo para vir aqui compartilhar todo o conhecimento de vocês, deixar essas mensagens que com certeza fazem pensar e fazem pensar muito. Mas elas também agradecem a parceria da Loja Casarão Verde, Clínica Sotelo e Univates. Estaremos de volta no próximo sábado.